Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Querido amigo, amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. É a mensagem, é o esclarecimento, é o convite que a doutrina dos Espíritos faz ao seu coração, para que as lições de Jesus faça no seu íntimo um clima de alegria e de paz. O nosso programa é um serviço prestado a você pelo Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador. E nós aqui estamos te convidando para que na hora seguinte esteja conosco, da mesma maneira, em sintonia com os recursos que a espiritualidade superior proporciona a cada um de nós. Você aí no seu carro, no seu lar, no seu núcleo de trabalho, você que está ligado conosco, que também busque a oportunidade de se ligar constantemente com a espiritualidade que nos envolve a cada momento. E a nossa equipe está aqui a postos com o tema O Ambiente do Lar. E temos a alegria da presença de Oswaldo Gimenez e todos os nossos amigos que compõem aqui a equipe para que possa ser dirigida a você o melhor no sentido da informação, do esclarecimento, daquilo que a espiritualidade, através da doutrina dos Espíritos, proporciona à nossa mente e ao nosso coração. E Oswaldo, já que nós estamos com o início, vamos aproveitar aí os minutinhos. O nosso tema é o ambiente do lar. Frente às suas considerações iniciais, nós já queremos te fazer uma pergunta. Nós sabemos que a família, para nós espíritas, é de uma importância extraordinária. E o valor, né? Qual o valor que o Espiritismo dá para a família?
Em primeiro lugar, quero agradecer mais essa oportunidade de estar com os meus amigos desse programa maravilhoso. E quanto ao tema de hoje, é um tema sumamente importante, porque a família tem um valor inestimável para a evolução do espírito. Quando nós necessitamos de fazer os nossos ajustes espirituais para o nosso progresso, visando o nosso progresso espiritual, geralmente é na família que nós vamos encontrar aquelas criaturas com quem nós nos defrontamos no passado, sem uma paz interior, sem uma construção mais digna. Mas o Espiritismo não nos coloca apenas dessa forma. A importância da família também está no encontro que se faz dos espíritos amigos, dos espíritos que vêm progredindo juntos em várias etapas da sua existência, em múltiplas encarnações, e que também se atraem para este trabalho de progresso. Então veja o valor da família. É oficina, é lar, é hospital, é ponto de encontro de amigos, né? Início, meio e fim de jornadas maravilhosas do espírito imortal em processo de evolução.
Zé Lázaro, eu gostaria até de usar um pouco essa condição que o Oswaldo colocou, de ser o início um local para o início do aprendizado, para a consecução de obras e também para o término de obras que esses espíritos se predispuseram a fazer aqui no plano encarnado, gostaria de, nesse enfoque, dizer o seguinte, que a família, por ser a principal unidade de uma sociedade, por ser a célula máter, ela tem uma conotação de geração de valores novos para os espíritos que estão chegando. É como se fosse uma grande fábrica, ou uma pequena fábrica, gerando produtos, gerando serviços para aqueles membros que estão ali encarnados, para aqueles espíritos que estão ali encarnados. Então eles vão estar angariando conhecimentos, resolvendo suas discórdias, construindo novas obras. Então, e até por uma necessidade de estarem juntos, por uma necessidade do homem, intrínseca do ser humano, que é de estar juntos. Então, a família, na consecução das suas obras, ela vai criando ligações muito fortes entre os espíritos. E os filhos são as grandes consequências dessas uniões de dois espíritos, né? Dessas uniões que vão acontecendo. E esses filhos, então, passam a ser como se fosse uma pequena célula de um novo ser que vai crescer, vai nascer, vai progredir, vai crescer, vai chegar a novas obras e vai crescendo, não crescendo. Então, ou seja, nós temos na família a existência de um, como se fosse uma grande máquina que cria, que desenvolve espíritos mais sadios, mais perfeitos, com oportunidade de conhecer, de crescer, de evoluir.
E dentro dos postulados espíritas, a família, uma das grandes provas, né, do aspecto divino que orientou a confecção do Livro dos Espíritos. Porque muito antes da sociedade, da ciência do comportamento, identificar o valor da família, já foi identificado no Livro dos Espíritos o valor dessa família e a necessidade dessa família e a importância que ela tem na complementação de uma sociedade. Porque uma sociedade, uma cidade, um estado, um país, não é nada mais, nada menos do que a soma de todas as famílias que lá estão. Quer dizer, se as famílias têm qualidade, a cidade tem qualidade, o bairro tem qualidade. Se as famílias não têm qualidade, o bairro, a sociedade não tem qualidade também, né? Então isso, o Espiritismo se antecipou realmente à ciência também nesse aspecto, dizendo que é aí realmente, quando se falou que a família é a célula mártir mater da sociedade, quer dizer, a célula mãe da sociedade, realmente o Espiritismo ainda se antecipou a isso, dizendo que é mais do que isso, né? Quer dizer, a família realmente é da onde vai gerar, que vai determinar o que vai ser uma sociedade.
E a gente observa que, mediante essa colocação sua, Hélio, nós sentimos que tudo que envolve fora, quer dizer, tudo que determina o ambiente de onde nós estamos, naturalmente nada mais é do que consequência, né, ou reflexo daquilo que nós estamos imaginando, sentindo, desejando e principalmente fazendo. E o ambiente que acolhe a família, Oswaldo, o lar, ele tem importância para os destinos espirituais de seus componentes?
Toda importância. Veja você, se você se encontra num ambiente hostil, o que você pode desenvolver, não é? Das suas potencialidades? Você vendo hostilidade constante, não é? Então, o ambiente, na medida em que ele vai se alterando para melhor, em que as criaturas que habitam ali, aquela célula máter, né, vão se identificando melhor, vão se tolerando melhor nas suas imperfeições, incentivando-se melhor nas suas qualidades, buscando as conquistas verdadeiras do espírito, na medida em que se inicia essa subida e se continua nessa subida, né, de evolução, então o ambiente vai se tornando melhor, vai se tornando mais claro, mais iluminado, e os espíritos que ali habitam conseguem atingir os seus objetivos, né? Conseguem a conquista dos seus ideais maiores. Então veja a importância do ambiente. Hoje nós temos no seio da família, dentro do contexto social que nós estamos vivendo, muitos problemas gravíssimos, né? E que, se tratados esses problemas à luz do Evangelho de Jesus e com as luzes da doutrina espírita, que é a continuação do Evangelho de Jesus, então mais facilmente se chega a soluções. O ambiente no lar é básico para que o espírito possa atingir as finalidades para as quais ele reencarnou.
Emmanuel nos fala que o lar, numa mensagem no livro Família, pelas mãos amigas de Chico Xavier, e porventura a mensagem chama Jesus em casa. Ele nos fala o seguinte: o lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. Porque a gente observa que no decorrer do dia a dia, nós estamos num clima na vida, um ambiente da sociedade hoje, com os problemas característicos aí, que situa a família, que situa a cidade, o país, o planeta. Mas não é um grande desafio, Turíbio, nós observarmos que, com todos esses problemas, qual seria a posição daquele que hoje está recebendo uma informação dessa? A informação de que o lar é o primeiro trabalho daquele que se coloca como cristão, daquele que procura os valores do bem, que o maltrata, que o desajuste?
É sim, Zé Lázaro, é um grande desafio. Principalmente porque os componentes da família e principalmente os filhos, eles são bombardeados a todo instante de informações contraditórias, de chamamentos materialistas, de chamamentos para o mundo profano, de envolvimentos com outras situações que não são nada, não muito agradáveis para o seu desenvolvimento. Porém, o Emmanuel também nos conta lá no livro Consolador, a formação da família não acontece aqui na Terra, ela acontece lá no plano espiritual. Então, quando a família se forma lá no plano espiritual e os seus membros resolvem se juntar, resolvem se unir, há por trás disso alguns interesses importantes, alguns interesses de evolução, de construção, de solidificação de conhecimento. Então, no momento em que eles se encontram aqui e formam a família, automaticamente todas essas dificuldades, essas desavenças, essas contrariedades que o mundo material vai impor aos componentes da família, elas vão ser diminuídas, o impacto vai ser menor. Por quê? Porque há um interesse maior em crescer, em superar dificuldades, em superar obstáculos, em construir novas obras. Então, no momento em que os membros da família, os filhos, os pais estão conscientes do que está por trás da sua missão encarnada, automaticamente a força que os motiva a estar junto, aquela força que eles não sabem de onde vem, mas que é a força que começou no plano espiritual, ela se exponencia, ela aumenta e as dificuldades são superadas. As dificuldades são quase que eliminadas do caminho e vão surgindo dias novos. Então é quando você tem aquela dificuldade em casa, na família, e de repente as coisas se resolvem como que se fosse num passe de mágica. Não teve passe de mágica nenhuma. Teve sim uma vontade interior muito grande dos componentes. Aí os pais olham para os filhos e falam assim: nós temos que continuar, nós temos que superar esses pequenos obstáculos. Os filhos olham para os pais e falam assim: esses aqui são os nossos donatários, aqueles que vão cuidar de nós, que vão nos incentivar. Então as dificuldades, elas vão sendo diluídas, o impacto delas vai sendo diminuído. Mas isso depende muito do desejo de cada um, da vontade de cada um em superá-los. E a família é o lugar ideal para superar esses obstáculos, essas dificuldades. Aliás, Oswaldo, você colocou bem aí as obras, a construção que a família gera, né? Ela poderia gerar também seres construindo obras não muito boas, desde que não tivesse essa força. Então, já que existe a força, as pessoas têm que aproveitá-la, não é isso?
É verdade.
O Mário, o Turíbio nos fala há pouco sobre o trabalho grandioso dos pais dentro do lar, no sentido de ativar o ânimo, a disposição, a boa vontade para que possa superar os problemas que envolvem. Mas muitas vezes os pais se sentem impotentes. E nós sabemos que os pais são os grandes protetores que Deus colocou nas nossas vidas, né? Nós poderíamos colocar como anjo da guarda encarnado, verdadeiramente. E se eles se sentem assim impotentes, a família estaria desprotegida ou nós temos protetores espirituais que também possam suprir, né, auxiliar, inspirar, enfim, trabalhar em favor da família?
Não há dúvida que os protetores espirituais estão sempre a postos e estão sempre em condição de estarem nos ajudando. Agora, eu acho que dentro das considerações que foram feitas aqui pelos nossos companheiros, pelo Oswaldo, pelo Turíbio e os demais, é importante nós lembrarmos que o mundo se assemelha a uma grande casa que está sendo reformada. Né? Se a gente puder fazer uma analogia do que significa a nossa vida, nós podemos, por algum instante, imaginar essa imagem de uma reforma de uma casa. A casa que está em reforma todos nós conhecemos, né? As coisas não estão nos devidos lugares, as coisas não estão ainda prontas, né? Muitas vezes a gente encontra aquela confusão, às vezes a gente vai ali para a cozinha e encontra lá alguma coisa que devia estar na sala e assim por diante, né? Se o mundo é uma casa em reforma, uma casa em construção, o lar faz parte do mundo. E quando nós fazemos aquela imagem de alguma coisa toda arrumadinha, toda bonitinha, é uma coisa muito boa a gente imaginar isso. Mas isso a gente tem que manter no plano do nosso ideal a conquistar, né? Nós não podemos nos afligir porque a casa não esteja ainda arrumada. Não podemos nos afligir porque as coisas não estão ainda conforme aquele ideal, aquele sonho que a gente tem, achando que as outras casas estão todas boas e só a nossa que está ruim. Nós precisamos ter ideia de que isto é uma grande construção, é um grande processo. E aí que os amigos espirituais entram com as mensagens que eles nos trazem pelos livros, com as mensagens que eles nos trazem pela intuição, pelo sonho, muitas vezes, para que nós não percamos as forças, porque é assim mesmo. A casa do vizinho não é melhor. A casa do parente que está num outro país também não é melhor. Às vezes a gente desanima achando que a nossa que está ruim e o resto tudo tá bom, não é? E não é assim. Nós estamos na casa que nós precisamos estar. Nós estamos exatamente aonde nós paramos no passado, em algum momento, na reforma, e estamos lá para continuar aquela reforma naquele momento. Portanto, na medida que nós compreendermos que nós estamos, sim, trabalhando para que um dia aquela casa possa estar naquela condição de toda arrumada, toda bonitinha, que possamos receber as visitas, imaginando que está tudo certo, se nós não trabalharmos por isso, a gente não vai conseguir. E o ambiente doméstico, a relação com os filhos, se insere nessa analogia, nesse contexto, com muita clareza também.
E ainda Emmanuel, através da psicografia generosa de Chico Xavier, nos fala o seguinte no livro Família. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando a quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino.
Um programa feito com a sua participação.
Semeando a boa nova.